Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã, com o que há de melhor aí no mercado. E como eu sempre digo, fazer curadoria desse material, né, lançado no Brasil é um desafio. Nunca tivemos tanta oferta de títulos, sejam eles bons e ruins. Então, se você estiver lendo ou ouvindo um artigo do fanzine, pode ter certeza que o que você está lendo é relevante e merece a sua atenção, como é o caso de Jane, a nova graphic novel escrita por Aline Broch Makina e que saiu aqui no Brasil pelo selo Pipoca e Nanquim. Pois bem, vamos à sinopse oficial. Jane perdeu os pais muito cedo para o mar, quando eles saíram para pescar e foi forçada a viver de maneira praticamente invisível na casa da tia e primos. Ao atingir a maturidade, ela decide que seu lugar não é em uma pequena cidade do interior de Massachusetts, mas sim na maior metrópole do país. Com nada mais do que uma mala nas mãos, Jane se muda para Nova York, impulsionada por uma bolsa de estudos que conquistou numa escola de artes, por conta das suas habilidades como desenhista. Para sustentar a jovem, precisa arranjar um trabalho às pressas, e logo se vê como cuidadora de Adele, filha do misterioso e poderoso executivo Rochester, que vive em um apartamento exuberante, mas repleto de segredos. Jane nem imagina, mas esse emprego aparentemente simples vai arremessá-la a um intrigas, perigos e romance que a levará além de tudo o que já sonhou na sua infância. Essa é a história de Jane e a sua busca por um lugar no mundo. Ele pode ser normal, complexo, desafiador, desde que seja seu. Essa aclamada roteirista Aline Broch Makina, se você não conhece ela por nome, né, saiba que ela é uma das mais lucrativas de Hollywood. Fez a sua estreia no mundo dos quadrinhos ao lado do premiado ilustrador Ramon Pérez nessa releitura contemporânea de um romance vitoriano chamado Jane Eyre, da escritora inglesa Charlotte Bronte. Esse livro é considerado um dos mais importantes do século XIX por ser o primeiro a dar protagonismo a uma mulher tridimensional, antecipando e contribuindo com os primeiros movimentos sociais pelos direitos do voto feminino. Jane foi indicada ao Prêmio Eisner em 2018 nas categorias de Melhor Publicação Juvenil e Melhor Desenhista. Essa edição do Pipoca aqui tem um acabamento de luxo, capa com verniz e 228 páginas muito bem coloridas, né? E com a arte impressionante de Ramon Pérez, impressas em papel couché de alta gramatura. Bonitão. Pois então, eu disse que esse quadrinho é baseado em um livro do século XIX, chamado Jane Eyre. E, como eu disse também, ele é um romance da escritora britânica Charlotte Bronte, e mais precisamente ele foi publicado em 1847. O livro, que tinha como subtítulo uma biografia, ele foi lançado originalmente em Londres, em 16 de outubro de 1847, em 3 volumes. Hoje em dia, o romance é comercializado em um volume único. E se você não achar essa a correlação dos livros Jane Eyre por Bronte, você vai achar pelo pseudônimo de Currier Bell. O romance, né, como eu disse, ele é considerado um marco do gênero Buildings Roman, que caracteriza os chamados romances de formação. Acompanhado de uma jornada de protagonista ao longo da sua vida. Ele apresenta vários elementos da literatura gótica, tais como a ambientação da história, os edifícios, o mistério envolvendo a trama, composta por segredos do passado e acontecimentos trágicos que rodeiam estes personagens. A obra segue as emoções e experiências da sua heroína homônima desde a sua infância, marcada por um distanciamento familiar e por traumas até a sua idade adulta, seu amor pelo Sr. Rochester, o herói byroniano, né? E é no amor entre Jane e Rochester que a narrativa apresenta todo o desenvolvimento da trama. A parte interna dessa trama trata do desdobramento gradual da sensibilidade moral e espiritual de Jane e todos os eventos são coloridos por uma elevada intensidade que antes era domínio da poesia. Dessa maneira, Jane Eyre revolucionou a arte da ficção. E Charlotte Bronte tem sido chamada de a primeira historiadora da consciência privada e é a ancestral literária de escritores como Joyce e Proust. O romance aborda diversos temas da época vitoriana, compondo diversas críticas sociais que envolvem a condição da mulher, em particular da preceptora. Estes debates são aprofundados por um forte simbolismo, mostrando um senso de moralidade, mas não deixando de contestar os valores vitorianos que reforçavam a sujeição da mulher enquanto aquela que deveria ser domesticada. Temos como o classicismo, a sexualidade e a religião aparecem de forma central nessa coletânea de Jane Eyre. O livro retrata a emancipação da mulher e de seu espírito. Ideias contrárias na cabeça de Bronte aos livros de Jane Austen, onde, segundo Bronte, as mulheres não eram aptas a trabalhar, devendo casar-se para garantir a sua sobrevivência. Nesse livro, Charlotte Bronte, através de Jane Eyre, prova que as mulheres eram, sim, perfeitamente capazes de trabalhar e de ter uma vida, independentemente de se casarem ou não. O romance mostra, dentro de um contexto de forte controle moral e sexual da mulher, nessa era vitoriana, além do desenvolvimento da personagem, a forma como a mulher tinha os seus ímpetos castrados a partir de uma noção de domesticação e civilidade imposta ao sexo feminino. Jane começa a narrativa enquanto uma garota selvagem ao longo da história e ela passa a ter seu comportamento engessado vendo a senhorita Temple, o exemplo de feminilidade a ser seguido, um ideal vitoriano de moral e puritanismo. Essa civilidade conquistada a partir de uma longa educação é confrontada pela personagem de Bertha Manson, descrita como uma mulher indomável e selvagem, contraposto do que era exigido na época. Charlotte Bronte faz duras críticas à distinção dos sexos e à condição da inferioridade passiva atribuída às mulheres, principalmente às preceptoras. A época em que Bronte viveu é descrita por muitos estudiosos como de forte puritanismo e de defesa dos valores morais. Existiu uma forte intensificação entre as diferenças de classe e de gênero. A era vitoriana é colocada enquanto período, de fortes contradições, que a mulher poderia ser chefe de estado ou dona de casa, mas o meio termo era marginalizado. Houve um forte controle moral e sexual recaindo sobre as mulheres de forma mais profunda. Diversos médicos, como o Dr. William Acton, sustentavam a tese da mulher assexuada. Essas teses colocavam a maternidade, o amor ao lar e aos deveres domésticos enquanto as únicas paixões na vida da mulher. O sexo era justificado pelo desejo da maternidade e pela satisfação dos maridos. Nesse período, um grande número de prostíbulos aparecem nas grandes cidades e as condições dessas mulheres eram de maior miserabilidade, já que os desejos pelo sexo eram tidos como vícios e distúrbios. Do outro lado do espectro da sexualidade estava a preceptora. Enquanto a prostituta era considerada doente pela prática sexual, a preceptora era vista como a mulher frígida e que não deveria ter desejos e aspirações pessoais, sendo anulada enquanto ser humano muitas vezes. Charlotte Bronte trabalhara como preceptora e mostrava seus descontentamentos em relação à forma com que essas trabalhadoras eram tratadas, chegando a enviar uma carta para sua irmã, Emily, contendo um desabafo em relação a este tratamento. Aí diz um trecho da carta: a preceptora particular não tem existência. Não é considerada como ser vivo e racional, exceto em relação aos deveres enfadonhos e cansativos que tem que cumprir. Enquanto está ensinando, trabalhando e divertindo as crianças, tudo bem. Mas se rouba os momentos para ela, torna-se incômoda. Pois bem, dito isto, vamos então falar um pouquinho mais de quem é a autora, roteirista, premiada cineasta, Aline Broch-McKenna. Como disse, ela é uma das mais lucrativas da história. Se você não conhece ela pelo nome, certamente já ouviu falar da adaptação para o cinema do romance O Diabo Veste Prada. O roteiro é considerado um clássico moderno, repleto de diálogos e passagens memoráveis, contando com uma das mais notáveis atuações de Meryl Streep, como a editora tirana de uma revista de moda, Miranda Priestly. Em 2006, o talento de McKinnon foi reconhecido com indicações da Associação dos Escritores da América, BAFTA e Scripter, pelo seu trabalho nesse filme. Em 2014, McKinnon acrescentou à televisão o seu currículo, assumindo a coautoria da série Crazy Ex-Girlfriend, aclamada pelos críticos e laureada do Emmy, e trabalhou como showrunner, roteirista, produtora executiva, até a sua conclusão na quarta temporada. Também dirigiu o episódio final da primeira temporada, escreveu e dirigiu o episódio final da segunda. Ela criou a série ao lado da atriz principal, Rachel Bloom. Os filmes no quais McKinnon trabalhou incluem o fenômeno Vestida para Casar, que foi um sucesso mundial estrelado por Catherine Hale, Uma Manhã Gloriosa com Rachel McAdams e Harrison Ford, Compramos um Zoológico, dirigido por Cameron Crowe e estrelado por Matt Damon, e a adaptação de Annie, que foi ovacionada pela diversidade do seu elenco e renovação ímpar e atual de um clássico da Broadway. E agora, quem é o Sr. Ramon Pérez? Ele recebeu muitos prêmios Eisner e Harvey por Conto de Areia. Sim, você já deve, se você é um visitante frequente do fanzine, né, tem um link no post sobre o texto que a gente fez sobre essa obra, que também saiu pelo Pocna King. E essa obra saiu em 2012 e conquistou o público fã de super-heróis pelo trabalho com a Marvel, né, e nas revistas de Wolverine e X-Men também. Também trabalhou no Espetacular Homem-Aranha, na revista do Nova, na adaptação do John Carter, em Demolidor e até em Gavião Arqueiro, né, quando ele fez parceria com Jeff Lemire, né, que também você conhece aqui como autor de várias obras, incluindo O Ninguém. Ele também trabalhou para a editora Dark Horse, com o título Star Wars, Clone Wars e para DC Comics também. Em 2017, ele e a roteirista Aline Broch McKinnon lançaram Jane para a Boom Studios Arcaia. Ele também é o criador de obras como Butternut Squash e Kukuburi, além de quadrinhos. O seu talento ainda pode ser encontrado em vários jogos de RPG e em várias ilustrações do mercado editorial publicitário. Ramon vive hoje em Toronto, tem um estábulo com 3 plantas e Boba Fett. Se você, meu amigo, gostou dessa dica, link para compra aqui da Graphic Novel, tanto da loja da Amazon quanto na loja do Pipoca e Nanquim, link deste no post desse episódio. Ambos os links. Por fim, essa obra tem um formato aí um pouquinho menor, de 16x23, tem, como eu disse, 228 páginas coloridas, muito bem coloridas, destaque para as cores entre os personagens, vocês vão perceber algumas coisas bem legais. E vem uma capa dura com verniz localizado bem bonitão. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem aí fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts, onde a gente mergulha ainda mais no universo dos quadrinhos, fora do mundo dos heróis. Escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. Se quiser bater um papo direto, nos siga aí no Instagram, eu sou @kamatari. E aproveite também para seguir o @fanzine_br, com muita novidade vindo por aí. E por fim, este foi mais um episódio orgulhosamente patrocinado pela Old Pony. Se você, leitor do Senhor dos Anéis ou fã de Thor e Vikings, já ouviu falar de hidromel, saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse aí Old Pony, onde termina com ink.com.br, para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online, lógico, se você tiver mais de 18 anos. E lembre-se que, se beber, não dirija.